Penso que estamos em condições de dar início à nossa reunião. Muito boa tarde a todos. Agradeço o esforço de todos para conseguirmos marcar, agendar esta reunião hoje. Eu sei que com o avançado do nosso calendário cada vez é mais difícil porque os agendamentos se sobrepõem, mas com o esforço foi possível agendarmos esta reunião para concluirmos os nossos trabalhos no que concerne aos projetos que têm a ver com a mutilação genital feminina, com o casamento forçado, a perseguição, o assédio sexual e a violação. Portanto, o que está no ponto 1 da nossa ordem do dia, da reunião, eu penso que estamos em condições de proceder às votações dos projetos que estão em análise. Nós temos o quadro que os serviços da Comissão apresentaram. Eu creio que poderemos, e eu sugiro, não sei, gostaria de vos ouvir se têm outra sugestão, creio que podemos fazer a votação dos projetos, cada projeto em bloco, ou seja, sem individualizarmos artigos. Penso que podemos fazer assim, não é? Ou algum dos grupos parlamentares quer, dentro de algum projeto, individualizar algum artigo? Sim, então vamos dar um compasso de espera para os grupos se organizarem. Sim. Tem a palavra então a senhora deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, senhor Presidente. Em primeiro lugar, agradecer esta reunião, porque fui eu a causadora da necessidade desta alteração, e agradecer o seu esforço e o de todos. Como são várias as dúvidas e propostas que temos em relação a vários artigos, é mesmo muito difícil estar a aderir à sua proposta e, portanto, pedíamos que fôssemos votando artigo a artigo.
Muito bem. Senhora deputada Cecília Honório.
Senhora Presidente deste grupo de trabalho, porventura sou eu que não estou a ver muito bem, mas há aqui propostas de substituição que a maioria fez aos seus próprios projetos,
sim,
sim, não é?
Sim, essa seria a primeira votação que iríamos
portanto,
fazer.
Portanto, votaríamos primeiro as propostas
sim,
de substituição.
Sim, exatamente.
Pronto,
sim, não me expliquei.
Quer dizer, está a ficar baralhado. E depois tenho ainda algumas dúvidas que gostaria de esclarecer convosco.
Muito bem. Bom, podemos então iniciar a votação da proposta de substituição do PSD e do CDS-PP. Votamos então o artigo 144-A. Senhora Deputada Cecília Honório.
Não sei qual é a metodologia, eu penso que a proposta, não tenho a certeza, se a proposta do Bloco não entrou primeiro, em termos temporais.
Não, mas esta é uma proposta, estão-me a dizer os serviços e com alguma razão, esta é uma proposta de substituição a dois projetos de lei que são anteriores ao projeto do Bloco, os projetos do CDS e do PSD. E isto é uma proposta de substituição a esses projetos. Exato. Que foi chumbada, entretanto, e que depois... Pronto, sim, é verdade. Então, assim sendo, votamos primeiro a proposta do Bloco de Esquerda, a proposta de alteração ao 144, de introdução de um 144-A, mutilação genital feminina. Portanto, a proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Quem vota contra? E... por exclusão de partes, não há abstenção, foi o mesmo rejeitado, com os votos contra do PSD, CDS-PP e PS. E então agora, se é por essa ordem, tem que ser a do PS agora. Agora votamos a do PS. Artigo 100...
Senhor Presidente, uma vez que na vossa proposta de substituição incorporaram a nossa proposta, nós damos-la por prejudicada.
Muito bem. Assim sendo, passamos então à votação da proposta do PSD-CDS-PP para o artigo 144-A, mutilação genital feminina. Quem vota a favor? Foi aprovada por unanimidade.
Posso fazer uma coisa?
Sim. Tem a palavra a senhora deputada Cecília Honório.
Eu votaria a favor de qualquer proposta, obviamente, como desde o início vos disse. A minha dúvida, e foi por isso que nós apresentámos esta proposta de alteração, subsiste, que é se nós estamos, e eu recordo-me da intervenção do representante da Ordem dos Advogados, bom, e ainda do parecer que a Associação de Mulheres Juristas fez, se estaremos a cautelar da melhor forma todas as formas e toda a previsão que é necessária ter no articulado que propõe. Se me garantirem que eu já votei, portanto, ficam com o voto na mesma, mas gostava de algum esclarecimento sobre isto.
Tem a palavra a senhora deputada Teresa Anjinho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Na altura, quando depois das audições e ponderadas as audições e até, em particular, recordo-me que foi a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, mas não só, foi também a doutora Alice Frade que aqui veio e que referiu os vários tipos de mutilação genital feminina e se teve em devida conta naquilo que foram as propostas de alteração e eu julgo que sim, que estão acautelados naturalmente todas as formas de mutilação genital feminina.
Muito obrigada. Passamos então ao artigo seguinte e pela mesma ordem, então, votaríamos a proposta do Bloco de Esquerda, o 153-A, para o crime de perseguição. Quem vota a favor? Quem vota contra? A proposta foi rejeitada. Votação idêntica ao artigo anterior. Votamos então a proposta do PS, artigo 154-A, também para o crime de perseguição. Quem vota a favor? Vamos aguardar só um bocadinho, fazer um compasso. Então, proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS para o crime de perseguição, artigo 154-A, quem vota contra? Perdão, quem vota a favor? Quem vota contra? Foi a proposta rejeitada com os votos contra do PSD e CDS-PP. Votamos então agora a proposta conjunta do PSD-CDS-PP para o crime de perseguição, artigo 154-A. Podemos votar em separado, se entenderem. Votamos o 1 em separado? Pretendem a votação em separado? Em separado. Então vamos votar o número 1 do crime do artigo 154-A. Quem vota a favor? Quem vota contra? Foi aprovado com os votos favoráveis de todos os grupos parlamentares, à exceção do PS, que votou contra. Número 2 do artigo 154-A. Quem vota a favor? Quem vota contra? Votação idêntica à anterior. Foi aprovado com os votos de todas as bancadas parlamentares, à exceção do PS, que votou contra. Passamos agora números 3, 4 e 5, exatamente, da proposta do Bloco de Esquerda. Não, esta já foi votada na íntegra, exatamente. Do PSD. Agora, os pontos, como estamos a votar em separado, os pontos 3 da proposta do PSD-CDS-PP, ponto 3, quem vota a favor? Quem vota contra? Votação idêntica à anterior. Ponto 4 da proposta do PSD, CDS-PP. Quem vota a favor? Unanimidade. Número 5 da proposta do PSD-CDS-PP. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis do PSD, CDS, PCP e PS e abstenção do Bloco de Esquerda. O Bloco não tem para o casamento forçado, não. Votamos então agora as propostas do PS para o artigo 154-B, casamento forçado. 154-B, casamento forçado. No nosso quadro está na página 8. Estamos em condições de proceder à votação? Senhora Deputada Isabel Moreira?
Nós aceitamos a formação do PSD-CDS e damos por desligado.
Muito bem. Está retirada então essa proposta. Vamos proceder então à votação da proposta apresentada pelo PSD-CDS-PP, artigo 154-B, casamento forçado. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Passamos ao artigo 154-C, atos preparatórios, proposta do PS. Tem a palavra a senhora deputada Isabel Moreira?
No mesmo sentido, então.
Também está prejudicado. Então, passamos à votação da proposta de substituição do PSD-CDS-PP, artigo 154-C, atos preparatórios. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade.
Uma superambular.
Muito bem. Passamos agora então para a proposta apresentada pelo PS de alteração ao artigo 5º. Tem a palavra a senhora deputada Isabel Moreira.
Obrigada, senhor presidente. Uma vez que na vossa proposta de alteração acaba por se incluir aquilo que acabámos de votar e se inclui aquilo que estava no nosso projeto, damos por prejudicado.
Muito bem. Foi retirada então a proposta. Vamos então votar a proposta de substituição do PSD-CDS-PP para o artigo 5º. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Passamos para o artigo 118. E no artigo 118 temos a proposta de alteração de substituição do PSD-CDS-PP. Tem a palavra a senhora deputada Isabel Moreira.
Nós tínhamos uma proposta de eliminar a linha D, mas uma vez que o PSD-CDS eliminou a linha D, a nossa proposta cai.
Não está aqui no quadro. Ah, exatamente, no artigo 5º. E nós votamos, mas nós já votamos todo o artigo 5º, portanto, caiu. Ok, muito bem, pronto. Muito bem. Agora sim, passamos então para o artigo 118. Temos a proposta de substituição do PSD-CDS-PP. Estamos em condições de proceder à votação. É a proposta que edita o número 5 ao artigo 118. Altera o número 5, sim. Estamos em condições? Então, quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Passamos para a proposta do PS, artigo 145, proposta de eliminação de duas alíneas. Sim.
Sr. Presidente, retiramos a linha B e C.
Muito bem. Passamos então à votação da proposta do PS, da proposta de substituição do PSD-CDS-PP para o artigo 145. Quem vota a favor? Ah, só retirou a linha B, então?
Não, eu retirei
ambas. Ambas, pronto. Votação em separado, ok. Vamos votar então à linha B, a proposta de substituição da linha B do artigo 145. Quem vota a favor? Artigo 145, proposta do PSD, CDS-PP. A linha B, o PS requereu a votação em separado, a linha B e a linha C. Portanto, estamos a votar à linha B do 145 da proposta do PSD, CDS-PP. Quem vota a favor? Quem vota contra? Muito bem, foi aprovada com os votos a favor de todas as bancadas parlamentares, à exceção do PS, que votou contra. A linha C do mesmo artigo 145, quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Passamos ao artigo 149, só há a proposta de substituição do PSD-CDS-PP, do 149, está na página 19 do nosso quadro. Está na página 19 do nosso quadro. Tem a ver com o consentimento. É o aditamento do número 3 ao artigo 149. Passamos à votação. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Passamos ao artigo 155 e aqui temos que votar em primeiro lugar a proposta apresentada pelo Partido Socialista. Podemos votar em conjunto, o artigo todo em conjunto. Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada. As relações estão idênticas às do PSD e do CDS,
então,
portanto,
retiram.
Temos de deixar que
vir. Portanto, retirada a proposta do Partido Socialista, passamos então à votação do PSD-CDS-PP. Artigo 155. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Eu não percebi o sentido do voto do Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Artigo 155. A favor? Muito bem. Então foi aprovado por unanimidade. Passamos agora ao artigo 163, coação sexual. E o artigo 163, temos uma proposta do Bloco de Esquerda, que é a primeira a ser votada. Podemos votar em conjunto o artigo... Senhora Deputada Rita Rato.
Muito obrigada. Nós queríamos propor a votação separada do número 1 da proposta do Bloco do número 2, porque nós temos alguma ressalva relativamente ao sem consentimento. Percebemos que esta expressão pretende responder à jurisprudência e ao facto de alguns acórdãos já terem vindo a evidenciar que só há violação quando há violência efetiva física, mas entendemos que torna mais difícil e por isso abstemos no número 1, queríamos nos abster no número 1 e votar favoravelmente o resto e portanto pedimos que seja votado em separado.
Votamos apenas o número 1 em separado, muito bem. Então, artigo 163, Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada. Nós temos uma proposta de alteração que vamos apresentar aqui, quer do 163, quer do 164. Agora.
Decorre da atualização do parecer.
Então,
porque decorre de uma atualização de um parecer que nós seguimos e incorporámos, e o parecer foi atualizado em cima da hora e chegou-nos agora. Se puderem tirar a cópia e votarmos depois este
Sim.
artigo.
Muito bem, senhora. Vamos então. Senhora Deputada Cecília Honório.
Senhor Presidente, duas questões. Em primeiro lugar, se as propostas que eu tenho aqui como indicadas como sendo do PS, se então não valem?
Não.
Não. Ok. A estas quem?
Então,
em segundo lugar, eu gostaria de discutir um pouco convosco estas questões só por descargo de consciência, porque já se percebeu o que é que vai acontecer, não tenho grandes dúvidas sobre isto. Não sei se é agora, se é a altura certa para o fazer. É o que lhe pergunto.
Bom, se calhar então nós damos entrada, vamos aguardar a entrada da proposta de alteração do Partido Socialista. Não sei se os grupos parlamentares pretendem 5, 10 minutos para olhar para a proposta de interrupção dos trabalhos e depois retomávamos e discutíamos, não é? Então se calhar sugeria que fizéssemos assim, damos entrada das propostas de alteração de substituição, melhor dizendo, do Partido Socialista e suspendemos os trabalhos durante... Ok. Ou continuamos e depois voltamos a este artigo 163. Muito bem.
Portanto, isto são propostas de alteração ao projeto de lei do Bloco de Esquerda.
Podemos então avançar com o artigo 163-A, assédio sexual, proposta do Bloco de Esquerda. Estamos em condições de proceder à votação. Bom, passamos então à votação do 163-A, assédio sexual, proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Peço, senhora deputada Cília Honório, tem a palavra.
É a minha última tentativa. eu quero insistir na importância desta proposta, com a disponibilidade que seja de vosso entendimento para a melhorarem. Nomeadamente no que diz respeito, eu sei que o artigo tem um espectro mais lato, mas sublinhava a importância de, pelo menos no contexto de, pelo menos solução mínima no contexto das relações de trabalho, nós darmos o devido espaço a esta solução, ou uma solução que entenderem melhor. E tinha em linha de conta que, em primeiro lugar, não encontrei nas propostas da maioria nenhuma solução neste sentido, ou que pelo menos satisfizesse este problema. Em segundo lugar, os dados e os debates, enfim, a opinião pública que foi sendo criada em torno deste problema, que me parece que merecia um outro tipo de ponderação. eu sei e até percebi alguma campanha que foi feita, enfim, mais vale às vezes publicidade negativa do que nenhuma, quanto às questões do piropo, de que o Bloco de Esquerda punha na prisão pessoas que dissessem piropos, iam para a prisão durante 3 anos, tem as costas largas, é irrelevante, mas considerava que ainda há tempo, ou possibilidade, assim a maioria o queira, de tentar encontrar uma solução que responda, nomeadamente à iniciativa que esta semana a própria CIT promoveu e, enfim, aos pareceres que fomos tendo, não de acordo absoluto com a solução, digamos, no plano técnico, mas pelo menos de acordo com a autonomização do crime. E se não o fizermos, acho que perdemos uma oportunidade e que no plano das soluções que aqui encontramos, estamos aquém, digamos, do espaço de debate que abrimos com seriedade em torno das questões da Convenção de Istambul e não só, em torno de todo o debate que é preciso fazer pela condenação de todas as formas de violência de género. E, nesse sentido, deixava este alerta, ainda há tempo para o fazermos, se o entendessem.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Alguma Sra. Deputada quer intervir? Não querendo? Sra. Deputada Isabel Moreira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria dizer que rejeito qualquer... todas as pessoas que têm tratado o assunto do assédio sexual como se fosse uma brincadeira. E portanto não encara a questão dessa maneira ou uma questão do piropo. Aliás, até pessoas que são a favor da criminalização do assédio sexual confundiram com o mero piropo e também fizeram más campanhas a favor da criminalização do assédio sexual e também houve más campanhas a ridicularizarem as pessoas que entendem, pelas suas próprias razões, que não se deve criminalizar o assédio sexual. Acho que, em todo o caso, houve um debate público dentro destes dois campos, que eu não considero sérios. Acho que houve um debate público feito por pessoas a favor e contra sérios, como a Clara Sotomayor, a favor, claramente, ou a professora Fernanda Palma ou a professora Inês Ferreira Leite contra e os dois lados com seriedade. Do nosso ponto de vista, este tipo que está aqui é um tipo que não passaria no Tribunal Constitucional, pelas razões que eu já dizia noutra reunião. Somos absolutamente favoráveis a criar um tipo que penalize o assédio sexual no trabalho. E não tendo tido ainda a oportunidade para apresentar esse projeto de lei, procurámos, no que diz respeito ao stalking, à perseguição, precisamente ir buscar a expressão que é a expressão utilizada para efeitos de contraordenação no assédio laboral. E portanto tentámos tornar o mais robusto possível o stalking, se quiserem, de forma a apanhar as situações de assédio mais graves. Não conseguimos, em relação a este tipo, transformá-lo de forma a continuar a ser o tipo do Bloco de Esquerda e, nesse sentido, votaremos contra.
Tem a palavra a Sra. Deputada Teresa Anjinho.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas porque acho que, naturalmente, aquilo que é agora esta última tentativa do Bloco de Esquerda, até por todo o papel que tem tido ao longo deste trabalho, que já é um trabalho que dura, julgo eu, há mais ou menos ano e meio, talvez, merece de facto uma palavra da parte do CDS, no sentido de dizer, no fundo, aquilo que eu reiteradamente fui dizendo sempre que se tocou nas questões do assédio sexual. Em primeiro lugar, entendo eu que, de facto, fazer intervir o direito penal normalmente deve ser feito com razões muito ponderadas de prevenção geral e de prevenção especial, por constituir, de facto, restrições de comportamentos, que deve ser, por sua vez, avaliado do ponto de vista sistemático no Código Penal, percebendo se as fronteiras que demarcam determinados comportamentos estão ou não estão bem plasmadas ao nível do Código Penal. Eu considero, um pouco em linha, mesmo que não totalmente, naturalmente que a forma como o assédio sexual, o problema do assédio sexual foi colocado na opinião pública não é séria, não foi de forma alguma sério confundir aquilo que efetivamente é o assédio sexual do que é o dito piropo. Eu própria tive a oportunidade de o dizer publicamente num canal de televisão, juntamente aliás com o Mar, dizer que para mim os estudos que têm sido feitos, nomeadamente por parte da UMAR e este último por parte da SIC, são estudos sérios que nos devem e que nos obrigam a ter um olhar muito atento, mas que infelizmente fazem permanecer a mesma dúvida no plano da criminalização, principalmente face àquilo que nós hoje já acabámos de aprovar, que foi da perseguição, a forma como está plasmado a própria coação sexual e mesmo, exatamente, e isso, sim, a coação sexual e mesmo a forma como este tipo está agizado por parte do Bloco de Esquerda, como disse a Sra. Deputada Isabel Moreira, vai muito para além daquilo que é o assédio sexual no contexto laboral. Aliás, eu acho mesmo, e isto é uma reflexão que eu própria tenho vindo a fazer, que o passo, quando tiver que ser dado, se é que algum dia vai ser dado, sendo necessário, ao nível da autonomização do tipo, no Código Penal, deverá ser geral, não deverá ser simplesmente para o trabalho, independentemente de eu reconhecer que neste momento há muito mais estudos do assédio moral e sexual no campo de trabalho do que há, por exemplo, em matéria de assédio sexual na sociedade em geral, até porque os comportamentos por vezes acabam por se confundir. Mas dito isto, eu não tenho quaisquer dúvidas de que o assédio sexual e moral no campo laboral é um problema gravíssimo, é um problema já identificado de há muito por parte de organizações internacionais, mas também por parte daquelas que são as nossas organizações nacionais que seguem estas matérias, com consequências muito graves, nomeadamente no campo da saúde e do bem-estar, mas e com reflexos do campo da própria produtividade que nós tanto falamos. Acho que as alterações que foram feitas ao nível do Código Penal ao longo do tempo refletem a importância que o legislador também dá a estas matérias e parece-me, a meu ver, que face a todo o enquadramento que temos das várias condutas e aquilo que o Bloco de Esquerda aqui propõe, provavelmente iria contrariar aquilo que é uma boa intenção do Bloco de Esquerda, prejudicando inclusivamente a eficácia e a aplicação do tipo face a todos os outros que já foram, que acabaram de ser aprovados e que irão ser aprovados, tendo em conta e os que já existem. Isso.
Muito obrigada. Tem a palavra a Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sra. Presidente. Dizer o seguinte, de facto, se há mérito que esta proposta e a reflexão que algumas organizações têm feito e têm dirigido à subcomissão, designadamente ao Mar, sobre esta matéria, se algum mérito tem, de facto, é permitir o aprofundamento da discussão sobre estas questões, sendo que, para o PCP, sempre tivemos a preocupação de a fazer em ligação com o assédio moral, não isolado do assédio sexual. Dizer que, por princípio, o PCP tem uma posição de prudência quanto à autonomia e à tipificação criminal e, por isso, o que nos afasta desta solução é também isso, não deixando de reconhecer que importa, de uma forma relativamente rápida, conseguir evoluir aquilo que é a letra, por exemplo, do Código de Trabalho quanto à tipificação do assédio moral e que não é sexual, que é assédio moral só no Código, que creio que é tipificado contra uma contraordenação grave. Eu acho que não é. Pronto, eu pensava, como epígrafe diz só. Pronto. E eu creio que é uma contravenção muito grave, que é aquilo que está previsto. Porque nós entendemos o objetivo que radica nesta proposta. Entendemos que o facto de terem vindo e têm vindo efetivamente para cima da mesa situações concretas de assédio moral e sexual, muito mais por iniciativa corajosa das próprias vítimas do que por intervenção da ACT ou da CIT, que sobre estas matérias e sobre situações concretas, por exemplo, que o PCP dirigiu de assédio moral e sexual, a ACT nem sequer interveio. Nós entendemos que, de facto, vamos nos abster neste artigo, pese embora entendamos que é uma situação que, no curto e médio prazo, teremos que continuar a acompanhar, até pela própria ligação que faz com outras tipificações que a Convenção de Istambul aqui faz, e nós hoje estamos aqui a discutir questões da coação e da violação, e, portanto, são matérias que se cruzam e nós queremos apenas deixar esta nota.
Muito obrigada. Sem querer prolongar a discussão, apenas dizer que, subscrevendo muito daquilo que já aqui foi dito, o mérito desta proposta do Bloco de Esquerda e também o mérito da discussão pública que se gerou em torno desta proposta foi precisamente de esclarecer a opinião pública e de esclarecer também a nós legisladores, e confesso que em termos particulares também evoluí no meu pensamento em relação a esta proposta concreta do Bloco de Esquerda. E, efetivamente, aquilo que já aprovamos hoje relativamente ao crime de perseguição e uma proposta concreta de substituição do PSD-CDS-PP ao crime de importunação sexual vai no sentido de acautelar de alguma forma, não dando a resposta total que o Bloco de Esquerda pretendia, mas tentando abranger de alguma forma todas as situações possíveis que possam configurar o crime de assédio sexual, e portanto penso que há mais proteção jurídica depois do trabalho que estamos a fazer aqui hoje, mas é uma evolução que a sociedade e que o próprio legislador está a fazer. Podemos passar então à votação do artigo 163-A, proposta do Bloco de Esquerda de criminalização do assédio sexual. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado com os votos contra do PS, CDS-PP e PSD e a abstenção do Partido Comunista Português. Passamos agora então ao artigo, à proposta do PSD, CDS-PP em relação à alteração ao artigo 170, importunação sexual. Estamos em condições de votar. Quem vota a favor? Fazemos um compasso de espera. Não, 164 nós passamos porque o PS, entretanto, apresentou uma proposta de substituição. Vamos reservar para o final. Passamos para o artigo 170, que está na página 32 do nosso quadro. Crime de importunação sexual é uma proposta do PSD, CDS e CDS-PP. Mais ou menos. Pronto. Estamos então em condições de votar. Artigo 170. Quem vota a favor? Estamos a votar o artigo 170, importunação sexual. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis de todos os grupos parlamentares, à exceção do Bloco de Esquerda, que se absteve. Passamos ao artigo 177, temos uma proposta do Bloco de Esquerda. Podemos votar todos os números do artigo em conjunto? 177. É a gravação? Então, muito bem. Então, vamos ter que retomar o artigo 163 com o preâmbulo. Não, ainda não. Temos que só depois de votar os artigos. Está relacionado com o artigo 163, tem a ver com a gravação e, portanto, temos que votar primeiro o 163 e o 164 e só depois o 177 e o 178. Senhora deputada Cecília Honório.
Senhora Presidente, se calhar só algumas breves palavras antes de procedermos à votação. Mais uma vez no mesmo sentido. É conhecida a nossa posição sobre esta matéria, quer relativamente ao perfil, quer relativamente à natureza dos crimes em causa. Pelo que eu me vou... é conhecida também a situação de reconhecerem que este projeto de lei foi elaborado a partir de opiniões às quais damos, de opiniões fundamentadas a quem, às quais damos todo o crédito que devemos dar. E, portanto, que não é propriamente nem um ato de excentricidade, nem um ato solitário, o mesmo aconteceu, evidentemente, em relação à proposta do assédio sexual. O que é que eu gostaria de deixar aqui claro, ou de expressar algumas dúvidas ou mesmo preocupações relativamente às propostas de alteração que, se calhar, valia a pena discutirmos? Relativamente às questões da proposta da maioria, relativamente ao 164, que diz respeito à violação, a maioria faz uma coisa razoável, que é fazer... Que é ter em conta não, 163, quem por mim não cumpriu no encontro a gente só retira a questão da curatela. Pronto, exatamente. Faz esta proposta razoável, que é retirar uma formulação que tem sido, que provoca consternação absoluta em quem tem pensado com seriedade nestas questões. Considerando que aquilo que está hoje no Código Penal é uma intolerável condescendência, se não mesmo conivência, quando crimes desta natureza são perpetrados dentro de um quadro de relação de familiar, tutela ou curatela. Esse aspecto é positivo e, no entanto, chamar a atenção e proceder a este debate, que do que eu vejo das propostas do PS, a mesma formulação é mantida. Isto, neste quadro de discussão em que estamos agora, preocupa muito que esta, digamos, tolerância relativa com as relações familiares de tutela ou curatela tenha este espaço dentro da proposta de alteração que é feita pelo PS. Primeira nota de preocupação. Segunda nota de preocupação diz respeito à violação e à proposta de alteração que é feita pela maioria. Enfim, com uma moldura penal de 1 a 5 anos, que eu não consigo entender o alcance desta proposta. Portanto, eu percebo que, por um lado, não mencionam a natureza do crime, portanto, não vão considerar o crime público. Por outro lado, deixam cair qualquer possibilidade de mexer numa questão que é essencial para nós, que é a questão do consentimento ou não consentimento. Mas não percebo exatamente o sentido desta moldura penal. Porque é assim, como sabemos, a violação está condicionada, do meu ponto de vista, a estas duas aberrações. Ou é cometida por meio de violência, ameaça grave, e a pessoa fica inconsciente e tal e tal e tal e quê, ou se desenvolve dentro de uma relação de dependência de alguma natureza, e esse aspecto vocês retiram e positivamente. No entanto, a formulação que nos apresentam vai dar o seguinte resultado. Ou seja, quem praticar um ato de violação, não pondo a pessoa, portanto, sem ameaça grave ou sem a pôr inconsciente, vamos pôr aqui uma situação hipotética e que muitas vezes ocorre, portanto, há, por exemplo, uma bebedeira, mesmo que a vítima tenha dito 30 mil vezes que não, que não, que não, vocês admitem a possibilidade disto poder ocorrer com uma moldura penal de um ano, por exemplo. E a mim parece-me que para quem deu o passo em frente de perceber que a relação familiar, a tutela ou a curatela, são verdadeiras aberrações no Código Penal, fica longe de qualquer, digamos, expectativa de justiça relativamente ao crime de violação, quando, por exemplo, aceita que um crime desta natureza cometido no quadro que exemplifiquei pode-se ter uma moldura penal deste calibre. É uma dúvida e uma dupla perturbação, quer com a formulação do PS em relação ao número 2, quer em relação à moldura penal aqui considerada.
Senhora Deputada, tanto quanto eu percebi do exemplo que nos trouxe, na proposta do PSD-CDS-PP, isso inclui-se no número 1. E é punido através do número 1, quem a tenha tornado inconsciente ou posto na impossibilidade de resistir ou constranger. Portanto, é punido pelo número 1 e não pelo número 2. No exemplo que deu de... É punido pelo número 1, não é punido pelo número 2. O exemplo que deu, podemos então discutir esse exemplo. A senhora deputada Isabel Moreira?
Só para dizer o seguinte, em relação à perplexidade da nossa redação, eu remetia para o parecer da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que foi distribuído para todos. O exemplo que deu é punido pelo número 1 da nossa proposta.
E senhora deputada Teresa Anjinho?
Ora bem, eu compreendo aquilo que foram as observações feitas pela deputada Cília Honório. Porquê? Porque também reconheço que, do ponto de vista jurisprudencial, não tem havido uniformidade na forma como este artigo é interpretado. Todavia, eu acho que o caminho tem sido claramente no sentido de reconhecer que o seu caso é claramente um caso que, para mim, se enquadra, aliás, como também já foi aqui dito, no artigo 164, número 1, mas de caras, até porque aquilo que tem sido a interpretação, para além do ter tornado inconsciente, mas vamos adiante com isso, mesmo que não estivesse, aquilo que tem sido a interpretação do que é a violência não abrange apenas os meios, que são os meios físicos. Aliás, ultimamente, e os últimos estudos que têm sido tornados públicos, seja no que diz respeito às questões relacionadas com a violação, seja de uma forma mais geral em questões relacionadas com violência de género ou violência contra as mulheres, salienta exatamente para o facto de que cada vez mais o tipo de violência que está em causa e que leva a situações como situações, vou dizer, mais de perseguição ou coação sexual, têm na sua base atos preparatórios, não são preparatórios, atos prévios de violência psicológica, nomeadamente no quadro, por exemplo, da violência doméstica, e que muitos atos de violência doméstica não comportam violência física, mas sim violência psicológica. Aliás, e eu peço desculpa, mas isto é fruto de algum cansaço e as palavras não saem de forma tão escorreita, mas o último acórdão, que aliás foi tornado público, julgo eu, há coisa de um mês, que foi talvez o primeiro acórdão que claramente puniu alguém por violência doméstica sequente a atos apenas e tão só de violência psicológica, o que é um passo, e um passo que eu considero extremamente importante até de interpretação da aplicação deste artigo. E, portanto, é esta a interpretação que eu faço do artigo e seria esta a aplicação que eu faria ao caso que aqui trouxe. Que eu admito que continua a haver dúvidas doutrinais e provavelmente e infelizmente possam existir jurisprudenciais, eu não posso dizer que não. Todavia, que eu considero que este tipo, tal conforme está gizado, é muito mais seguro do que avançarmos por uma formulação como aquela que o Bloco de Esquerda aqui nos traz, eu continuo a achar que aquilo que nós aqui apresentamos é muito mais seguro, até mesmo pela densificação dos conceitos que estão presentes no tipo. Muito obrigada.
Senhora Deputada Rita Rato.
Apenas algumas considerações breves sobre isto. Dizer que sobre o artigo 164, sobre o artigo 163, nós, primeiro o 164, desculpem, iremos pedir a votação em separado do número 1, da proposta do Bloco de Esquerda relativa às questões do consentimento, porque a proposta diz quem sem consentimento, porque levanta-nos algumas dúvidas, porque nós entendemos que, percebendo o objetivo desta proposta, tendo em conta inclusivamente alguma jurisprudência, entendemos que a violação é sempre sem consentimento. Para além disso, há aqui uma questão que nos levanta relativamente à proposta do PS. Nós estaríamos disponíveis para votar favoravelmente a proposta que entendemos que era mais simples do que em constranger outra pessoa. Mas com esta, não queria chamar mistificação, mas com esta alteração nós mantemos algumas dúvidas e, portanto, abster-nos-emos nas novas propostas apresentadas. No 163 e no 164A do Partido Socialista. E relativamente à violação, dizer apenas que quanto à natureza do crime nós mantemos as mesmas preocupações que tínhamos a quando da discussão na generalidade, que percebendo o objetivo e a preocupação de fundo da proposta do Bloco de Esquerda, não poderemos acompanhar a questão da natureza de crime público devido a um conjunto de preocupações que temos relativamente à revitimização com que algumas situações têm demonstrado que, no caso concreto de algumas vítimas, agora diria mulheres porque maioritariamente são mulheres, da dificuldade que têm de reviver esta situação e, portanto, a nossa precaução não é tanto quanto ao objetivo, mas quanto aos impactos que isto pode ter na vítima.
Muito obrigada. Senhora Deputada Cecília Honório, devolvo-lhe a palavra.
Sim, Senhora Presidente, para acabarmos, as maiores reservas sobre o seu otimismo quanto à possibilidade de um tipo bêbado que viola uma mulher poder ser avaliado pelo número 1 do 164. Conhecemos porventura ambas, enfim, sentenças, jurisprudência, etc. É só recordar o que aqui está escrito e algumas polémicas que bem conhecemos. Ameaça grave, inconsciente ou impossibilidade de resistir, é o que aqui está. E nós bem sabemos que, inclusivamente no quadro da conjugalidade, esta forma de violência sexual ocorre múltiplas vezes, sem preencher exatamente os condicionamentos previstos no número 1. Eu penso que nós tínhamos face aos compromissos da Convenção de Istambul, condições para, nomeadamente em relação aos crimes sexuais, podermos ter ido mais longe, mas enfim, o povo escolheu-vos e nós obviamente temos de respeitar essa contingência histórica das maiorias, salvaguardando que o que relevo como importante, que é o facto de terem extirpado esta excrescência, que é o número 2 do artigo 163 e 164, é evidente que o meu sentido de voto, reconhecendo apesar de tudo esse pequeno esforço feito, está condicionado a estas apreciações. Em primeiro lugar, ao facto de termos uma proposta concreta sobre a qual não temos dúvidas, é isto que é a convicção. Em segundo lugar, enfim, porque o debate também não me, digamos, sossegou. Em terceiro lugar, em relação ao 164, por considerar que esta moldura penal é deveras frouxa para aquilo que ocorre em tantas circunstâncias.
Senhora Deputada Isabel Moreira.
Senhor Presidente, eu esqueci-me de referir que, obviamente, tenho todas as reflexões como sérias e democráticas e tenho a certeza que o povo nos escolheu a todos, não pensas necessário recordar isso. Mas em relação à questão que a deputada Cecília Honório levantou, eu esqueci-me de referir que nós não mantivemos os números 2 como eles estávamos. Nós, na lógica do parecer que referimos há pouco, introduzimos a questão, a palavra, o verbo constranger, com todas as consequências que a doutrina e a jurisprudência nesse parecer citados associam ao mesmo verbo. Muito obrigada.
Muito obrigada. Eu, sem querer prolongar a discussão, eu gostaria só de introduzir aqui um elemento para tentar esclarecer, porque penso que ainda prevalece alguma dúvida sobre a nossa proposta do PSC, CDS-PP, no espírito, sobretudo, do Bloco de Esquerda. Porque nós, efetivamente, eliminámos toda esta, e usando palavras da senhora deputada Cecília Honório, a excrescência que existia na lei e, portanto, o facto, utilizando o exemplo que usou, de ser um cônjuge no âmbito da violência doméstica, isso já não releva para o tipo legal de crime que nós introduzimos agora. Portanto, eliminamos todo o tipo de relação familiar ou de autoridade ou de tutela ou de curatela. Portanto, o facto de ser o cônjuge, de ser o marido, de ser, não releva. Portanto, toda e qualquer situação que envolva violência, ameaça grave, tornando inconsciente, posto na impossibilidade, independentemente da relação entre as pessoas, cabe no número 1, independentemente da relação entre as pessoas. O número 2, cabem todas as outras situações que não cabem no número 1, daí nós confiarmos na abrangência e na segurança do tipo legal de crime que estamos a criar. Não sei se contribui para o esclarecimento. Não, este tipo legal de crime da violação agora é totalmente independente da relação que exista entre a vítima e o agressor.
Queria só fazer uma correção, o constranger já lá estava a confundir com outro tipo, queria só chamar a atenção para as consequências da importância de manter a expressão constranger que está no referido parecer. Peço desculpa.
Vamos proceder então à votação. Então, artigo 163, coação sexual. Vamos proceder à votação do Bloco de Esquerda
e temos um pedido para votação em separado do número 1 da proposta do Bloco de Esquerda para o artigo 163. Portanto, vamos votar o número 1 da proposta do Bloco de Esquerda do 163. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Muito bem, foi rejeitado. Com os votos contra do PS, PSD, CDS, PP e a abstenção do PCP. Votamos agora então o resto do corpo do artigo 163, pontos 2, 3 e 4. Quem vota a favor? Quem vota contra? Foi rejeitado com os votos contra do PS, PSD, CDS, PP. Nestes pontos, o PCP e o Bloco de Esquerda votaram favoravelmente. Passamos então agora, o 163 já foi votado, ao 164. Ah, peço desculpa, tem razão. Votamos agora a proposta em relação ao 163. Votamos a proposta do PSD neste caso, porque a proposta de alteração do PS é posterior. Votamos a proposta do PSD CDS-PP para o 163. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado para o 163, com os votos favoráveis do PSD, CDS, PP e PCP. E a proposta do PS fica prejudicada. Agora sim, passamos à proposta para o artigo 164, crime de violação. Temos a proposta do Bloco de Esquerda. Aqui também há um pedido para votação em separado do número 1 apenas. Votamos então a proposta do Bloco de Esquerda, número 1 do artigo 164. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado com os votos contra do PS, CDS-PP e PSD e a abstenção do PCP. Votamos os restantes números do artigo 164 na proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Quem vota contra? Então, artigo 164, então, a favor, Bloco de Esquerda e PCP. Quem vota contra? Muito bem, foi rejeitado com os votos contra do PS, PSD e CDS-PP. Votamos agora a proposta do PSD e CDS-PP para o artigo 164. Quem vota a favor? Quem vota contra? Foi a proposta aprovada com os votos favoráveis do PSD, CDS-PP e PCP. E a proposta do PS fica prejudicada. Passamos agora, então, aos artigos 177. Proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Artigo 177, página 32 e 33 do nosso quadro, tem a ver com a agravação das penas. Podemos ler o artigo todo. O 177, o do Bloco. Proponho, se quiserem votar algum número em separado, podemos votar. Muito bem. Pronto, então votamos primeiro o número 2 em separado. Então votamos primeiro o número 2 do artigo 177 da proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? É idêntico ou não? Ok, então votamos a favor. Não é? Não é? Ah, então pronto. Então, quem vota contra? Ok. Estamos a votar o número 2. Vamos... Pronto. Então, estamos a votar o número 2 do artigo 177 da proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Então, foi aprovado por unanimidade. Uma proposta do Bloco de Esquerda aprovada por unanimidade e... Então fica registada a diferença de procedimento. Vamos votar então agora o restante corpo do artigo 177 proposto pelo Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Quem vota contra? Claro. Então foi rejeitado com os votos contra do PS, PSD e CDS-PP. Passamos agora à votação da proposta para o 177 do Grupo Parlamentar do PSD-CDS-PP, que entretanto deixa de existir, ficou prejudicada, pronto, ficou prejudicada, exatamente. Passamos então ao artigo 178. O artigo 178 está na página 36 do nosso guião, do nosso quadro. Artigo 178, temos as propostas do Bloco de Esquerda e do PSD-CDS-PP. Estamos em condições? Sim. Tem a ver com a queixa, tem a ver com a natureza. Tem a palavra a senhora deputada Isabel.
Eu queria fazer uma proposta oral à maioria, posso? Porque é o seguinte, nós queríamos mesmo votar a favor da vossa proposta, que vem naquele sentido do professor Rui Pereira, e é neste sentido, de acordo com o que está aqui escrito, diz-se, quando o procedimento previsto pelos crimes previstos nos artigos 163 e 164 depender de queixa, o Ministério Público pode dar início no prazo de 6 meses a contar da data em que tiver tido conhecimento do facto e dos seus autores, sempre que o interesse da vítima o aconselhe. Nós vimos aqui um problema que é, e dos seus autores, ainda não há procedimento criminal concluído, portanto não se pode utilizar a expressão autores, e se concordassem, punhamos exatamente igual o preceito e dizíamos assim, até por causa da autonomia da vítima também, se concordassem com a substituição, punhamos. Da data em que tiver conhecimento do facto, sempre que os fortes indícios demonstrados da prática do crime, como é que é? Sempre que os fortes indícios demonstrados da prática do crime e o interesse da vítima o aconselhe. Portanto, eu posso repetir, no prazo de 6 meses a contar da data, sempre que os fortes indícios demonstrados da prática do crime e o interesse da vítima o aconselhe. Acho que conseguiríamos
Senhora deputada Isabel Moreira, eu neste momento não tenho aqui o Código Penal, mas nós fomos beber ao que está previsto no Código Penal para os crimes sexuais contra menores e trouxemos para aqui, e é exatamente o que está, e então se introduzíssemos aqui essa sugestão que estão a propor, haveria aqui uma desarmonia nos artigos. Portanto, nós quisemos plasmar aqui o que está previsto para os crimes sexuais, os crimes sexuais contra menores. Tem aí o Código Penal, pode ver, por favor.
Uhum.
178. Não, diz apenas tendo em conta o interesse da vítima, não fala em autores.
Número 3.
Não fala em autores nunca. Aqui o problema é os autores. Porque autores pressupõe que já sabe quem é o. Quem é o.
Isto é para a suspensão provisória, não é este?
Ah, é o 115? Mas aí não se pressupõe que já tenha se tenha descoberto o crime.
É o 113, número 5. 113, número 5. 113.
Mas o processo criminal diz assim.
Portanto, foram aqui que foram buscar. Eu sei, eu lembro-me, ele foi buscar aqui, apesar de ter também demonstrado reservas em relação a isso. Mas fazem questão, nós achávamos esta redação mais... mais correta do ponto de vista jurídico, aliás, mais correta até do que o que está previsto aqui no Código Penal, mas se fazem questão, não é por isso que vamos estar contra.
Muito bem. Passamos então à votação do, cento e, da proposta do Bloco, Senhora Deputada Cília Honório.
Agora tenho eu aqui uma dúvida de formulação. Quer dizer, estes crimes dependem de caixa, a não ser quando são sobre menores, não é? Não sei se em termos de... e o 163, não sei se precisava de estar aqui. Tenho dúvidas sobre o cabimento do 163 nesta formulação. E não sei, em termos de, digamos, técnicos... Não sei se esta, se pensaram nesta formulação, se ela é mais... É? Quando o procedimento pelos crimes previstos depender de queixa? É...
Bom, em relação à proposta do PSD, CDS-PP, a doutora Nélia Montecido chamou-nos aqui a atenção que há aqui um lapso que nós, entretanto, corrigimos e vou dar conhecimento. Diz a proposta do PSD-CDS-PP, quando o procedimento pelos crimes previstos nos artigos 163 e 164, depender de queixa, o Ministério Público pode ir a dar início no prazo de 6 meses. Falta aqui, pode dar início a um procedimento, neste caso, se calhar para não repetirmos procedimento, punhamos ao mesmo. É só uma questão de... É, pronto. É só, falhou aqui, só é uma gralha. Pode dar início ao mesmo, no prazo de 6 meses a contar, portanto... Ainda para melhorar, e estamos ainda a tempo, no número 2, quando o procedimento criminal, ou mas depois diz pelos crimes, mas o número 2, ah, então pronto, para haver a tal harmonia, porque o número 2 diz assim, pomos, quando o procedimento criminal pelos crimes previstos nos artigos 163 e 164, depender de queixa, o Ministério Público pode dar início ao mesmo, no prazo de 6 meses. Pronto, muito bem. Podemos então votar a proposta do Bloco de Esquerda para o 178. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado com os votos contra do PS, PSD, CDS-PP, a abstenção do PCP. Passamos à votação da proposta do PSD-CDS-PP para o artigo 178, com estas correções que introduzimos agora. Quem vota... É, com estas correções só, que são gralhas. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis de todos os grupos parlamentares, à exceção do Bloco de Esquerda, que se absteve. E agora sim, estamos em condições de votar os três preambulares. Artigo, senhora deputada Isabel Moreira.
Nós também apresentaríamos agora oralmente uma proposta da aplicação no tempo por causa daquelas discussões que tivemos de preocupação da aplicação da lei penal no tempo e da preocupação com o artigo 144 não fosse alguma jurisprudência ter a maldade em função do princípio da aplicação do direito penal mais favorável, que seria, portanto, a entrada em vigor normalmente, e depois acrescentar um artigo 3º, que seria a aplicação no tempo, dizendo o disposto na presente lei não prejudica os efeitos decorrentes da criminalização da prática da mutilação genital feminina prevista anteriormente por aplicação da alínea B do artigo 144 do Código Penal, só para ficar claro, então, e acautelar... as preocupações que foram aqui trazidas relativamente à aplicação.
Tu também se votar já prejudicaste?
É só uma proposta.
É só uma proposta. É uma cautela, porque houve um pedido de várias pessoas para cautelarmos de alguma maneira neste nosso trabalho. Trabalho que foi feito anteriormente, antes de ser tão... conhecido como é hoje o fenómeno, mas ainda assim o trabalho parlamentar que foi feito a quando da aprovação do 144
e a proposta seria o artigo 3º subdividir-se no número 1, que é o que está previsto, e no número 2, mas seria bom que pudessem apresentar então a proposta por escrito, não a têm?
Está bem.
Vamos passar à distribuição, por favor.
Pode-se discutir o texto, mas essa é uma proposta. Agora o objetivo, nós aceitamos qualquer outra proposta que vá no mesmo sentido que esta, não é?
Claro.
Se é uma proposta de relação.
Mas isto é o 3 porquê? Guia-me aqui, porquê é que é o 3? Até ao 3.
Porque é o primeiro artigo a seguir aos artigos que alteram hoje.
Ah, sim.
Seria, passaria ao quarto.
Seria o terceiro e o atual terceiro passaria ao quarto. Nada impede, Sra. Presidente, que votemos esta norma e que isto fique para a Comissão.
O que estamos a pensar é que talvez merecesse um pouco mais de reflexão e talvez ficava a votação desta proposta do PS para a votação final depois em Comissão, na próxima semana, em princípio. Muito bem. Passamos então à votação dos artigos 1º e 2º preambular. Artigo 1º. Preambular, quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Artigo 2º, preambular, quem vota a favor? Foi também aprovado por unanimidade. E este fica então o artigo, a proposta. Mas podemos votar as outras. Sim. Mas podemos votar. Votamos então a proposta do artigo do Bloco de Esquerda para o artigo 3º, preambular, entrada em vigor. Quem vota a favor? O Bloco. Estamos a votar o artigo 3º, proposta do Bloco. Muito bem, então passamos à votação da proposta do PSD-CDS-PP para o artigo 3º, entrada em vigor. Quem vota a favor? Foi aprovado. Quem vota contra? Quem se abstém? Qual foi o sentido de voto do PS em relação... Por favor. Foi aprovado então por unanimidade. Fica então em suspenso a proposta do grupo parlamentar do PS para a introdução de um novo artigo que depois votaremos na próxima reunião da Comissão. Eu vou falar com o Presidente da Primeira Comissão para ver se podemos incorporar na ordem de trabalhos da próxima reunião da Comissão, que será na quinta-feira, às 14 horas, a ratificação destas votações para estes diplomas ficarem encerrados. E encerramos este capítulo, saudando o facto de pelo menos dois destes novos tipos legais de crime criados, casamento forçado e mutilação genital feminina, terem sido aprovados por unanimidade. A perseguição não foi por unanimidade, mas pelo menos estes dois foram aprovados por unanimidade. Temos ainda... Um outro ponto da nossa ordem de trabalhos que se prende com a definição de metodologia em relação aos outros projetos. Por unanimidade, não. Pois, não foi por unanimidade.
Sim, todos queremos a incriminação.
Mas não foi, pois. Bom, em relação à violência doméstica, nós temos aqui um... 6. Temos 6 projetos-lei... Seis projetos-lei que desceram a este grupo de trabalho, que se prendem com a violência doméstica. Eu creio que nesta fase o que nós temos a fazer e o que eu sugiro é que estabeleçamos aqui um prazo para os grupos parlamentares apresentarem propostas de alteração, se assim entenderem. E esse prazo, já estivemos a ver o calendário da primeira comissão e dado o volume de trabalho que há na primeira comissão, é certo e seguro que em julho obviamente terão que decorrer trabalhos, portanto e a próxima semana será necessariamente uma semana atípica, porque temos um feriado a meio da semana, portanto a sugestão que eu faço... Ainda temos... Esta semana teríamos um que foi suprimido, não tivemos, portanto tivemos mais um dia de trabalho, o que é de saudar, porque temos muito trabalho para fazer. E então, eu sugiro que nós tenhamos a próxima semana e eventualmente parte da semana seguinte para a apresentação de propostas de alteração, agendaríamos uma reunião que não sei se não seria melhor nós já pré-definirmos, porque depois, dada a dificuldade de agendas, pronto. Então, podemos pensar aqui uma reunião eventualmente dia 18... Não? Então passaríamos para eventualmente dia 23, na semana seguinte, porque ou então dia 19 de tarde, assim, mais ou menos a esta hora. Dia 19 às 2? 19 às 14. É uma sexta-feira.
19
temos as audições. Ah, ok,
às 3. As
audições são a partir das 3, não é? A ideia era, nós, por exemplo, indicarmos o dia 17 como prazo final de apresentação de propostas de alteração, dia 19, reunião do grupo de trabalho para discussão das propostas de alteração e eventual votação, já. Alguém quer propor audições? Senhora deputada Cília Honório. Eu vou enunciá-los. Temos um do Bloco de Esquerda, que reforça a proteção das vítimas de violência doméstica, um do PCP, concessão de indemnização às vítimas de crimes de violência doméstica, foi votado... Sim, são os dois últimos. Depois temos outro projeto do Bloco de Esquerda sobre integrando a violência doméstica no âmbito dos objetivos das competências de Conselhos Municipais de Segurança. Depois temos um projeto de lei do PSD-CDS-PP que reforça a proteção das vítimas de violência doméstica procedendo à 35ª alteração, prevenção de violência doméstica, proteção e assistência das vítimas. Outro do Bloco de Esquerda sobre a organização tutelar de menores, garantindo a maior proteção de todas as vítimas de violência doméstica e de outras formas de violência em contexto familiar, e uma proposta de lei do Governo sobre a prevenção de violência doméstica e a proteção e assistência às vítimas, que também discutimos a semana passada. É uma PPL do Governo que... Para a apresentação de propostas de alteração.
E a reunião seria?
Reunião seria dia 19, na sexta-feira dessa semana.
Às duas?
Às duas. Com eventual votação, se os trabalhos... Não há primeira comissão, acho que é sexta.
Nós não temos primeira comissão.
19 é debate com o Primeiro-Ministro, portanto, acaba cedo o plenário, podemos reunir às duas, como hoje. deputada Isabel Moreira.
Eu queria só agradecer à Sra. Presidente os trabalhos que tivemos até este dia e a todas as pessoas que participaram. Acho que foi um excelente trabalho.
Sra. Deputada Cília Honório.
No mesmo sentido, Sra. Presidente, saudar a forma como conduziu os trabalhos, a seriedade que tivemos neste processo todo, o respeito e deixar esta nota. Acho que foi um trabalho muito interessante. Ainda me recordo do dia e do sítio em que espicacei os grupos parlamentares da maioria na biblioteca para a criação de um grupo de trabalho em torno das questões da Convenção de Istambul, mas queria reconhecer a forma como conduziu com todas as qualidades este processo. O resultado está bastante aquém das nossas expectativas. Em todo o caso, há também alterações positivas que relevamos, nomeadamente no que diz respeito à aprovação de algumas iniciativas por unanimidade ou por maioria, mesmo no que respeita à questão da perseguição. Não era bem a solução. Temos dúvidas, eu vou já dizer que isto, aliás, vocês próprios que não podem falar com isto a gravar, terão também as vossas dúvidas, certamente, dado que, enfim, tecnicamente não é nada fácil encontrar uma proposta ajustada, mas consideramo-la também positiva e é deixar esta nota.
Senhora Deputada Teresa Anjinho.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Exatamente no mesmo sentido das restantes intervenções, para saudar o trabalho que foi desenvolvido por este grupo, a forma como a Senhora Presidente procurou sempre conciliar este trabalho com também as múltiplas tarefas que todos nós temos, que foi um trabalho muito sério e foi um trabalho do qual eu, como deputada e naturalmente em nome do grupo, me orgulho, porque acho que foi um passo muito importante, não apenas de tipificação de novos crimes que claramente faltavam no quadro do nosso Código Penal, mas também de reflexão sobre matérias e realidades que eu acho que nem sempre estavam presentes na agenda política e que desta forma não só se fizeram presentes, como eu acho que inclusivamente permitirão com toda a certeza abrir novos caminhos ao nível da doutrina, da jurisprudência e até mesmo da própria investigação noutras áreas do direito. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada Rita Rato.
Dizer em nome do grupo parlamentar do PCP, porque um membro deste grupo de trabalho é o deputado António Filipe, que nós saudamos o bom funcionamento do grupo de trabalho, congratulamos-nos com as conclusões que foram assumidas hoje aqui. Temos pena que sobre outras matérias, designadamente discriminações salariais, não haja este consenso dos vários grupos parlamentares nestas matérias, porque entendemos que também no mundo do trabalho há matérias de igualdade que esta Comissão e os grupos parlamentares devem continuar a acompanhar.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu agradeço as palavras, agradeço sobretudo a vossa colaboração e a vossa cooperação. Penso que crescemos todas juntas e evoluímos e aprendemos muito todas juntas e vamos continuar. E agradeço muito aos assessores também da Comissão, sempre disponíveis e prontos para colaborarem connosco e para contribuírem para esta agenda e para estes trabalhos nem sempre fáceis. Muito obrigada a todos.